真的是。
Informação com diversão.
Dicas para morar fora.
Experiência com descontração.
Partiu morar fora!
Estamos no ar com mais uma edição do nosso podcast de Meu Deus.
Sim, partiu morar fora.
Exatamente, chegamos ao episódio 306. Oh. É muito episódio.
É muito
mais
episódio.
Mais uma salva de palmas. Mais palmas, mais palmas.
Palmas individuais.
Mais palmas. Não ajuda, aqui. Não pode ajudar.
Tô ocupada.
Cai os dois. Sabia, pessoal, que se ela bater a palma comigo aqui agora, assim, ó. Cai os dois braços, fica só o toco. É verdade.
Passando
fica
creme.
A mulher salsicha.
Tô passando creme na minha
morreu.
Tatu nova.
Olha aí, é a tatu, aquela no rego, né? Ou é a pimentinha? Ah, não, não.
Não, não, não.
Alô, Goiânia!
É. Não é meu estilo.
É, a pimentinha vermelha na avenida. Ah, galera! E dizer, mãe, que esse podcast é patrocinado?
Sim!
Temos o patrocínio de América Chip. Olha, você que vai viajar pro estrangeiro, tem que estar conectado. Porque o cara precisa. Olhar as câmeras da firma, né? Mandar um áudio.
Claro, falar com os amigos.
Exato, falar com os amigos. Fazer uma inveja na turma. Não, o cara separou, litigioso, grave. Consegue ir pro estrangeiro. O cara aqui, ó, seus otários. Né? E vice-versa também, né?
É verdade.
Então, você tem que acessar o site americaship.com. Vai lá, coloca a data da sua viagem, o destino. E vai ver qual é o melhor chip que a America Chip tem pra você. Tem o Chip Mundi.
Europa.
A Europa.
Estados Unidos.
É um país da Europa.
Olha, tem pro México, tem pro Canadá.
A Europa.
Tem pra Austrália, tem pra todos os lugares do mundo.
Exatamente. Aí você vai fazer a compra e aí vai dizer assim, primeiro você vai dizer assim, quantos dias? Ah, eu vou ficar 5, 6, 7, 2, 10, 20, 30, 45. Você escolhe lá.
Uhum.
E aí a America Chip vai dizer pra você, ó, nós temos esses chips aqui,
uhum.
Né? E aí você faz a compra. Pode pagar em até 6 vezes. O chip tem 3 tamanhos, ou seja, ele cabe no seu smartphone. Também tem o eSIM. Que é o chip eletrônico da America Chip. Fez a compra? Vai perguntar, você tem cupom de desconto? Você fala, aqui é papai. Não é esse o cupom é vagas pelo mundo. Você só vai pensar, aqui é papai, vagas pelo mundo.
Vagas pelo mundo.
E aí, ganha desconto na hora, fez a compra, vai funcionar assim, ó. Vai chegar o chip no dia da viagem, você vai colocar, e a America Chip vai ativar pra você. Viaja conectado, internet de alta velocidade pra muitos destinos, Amandinha, com ligação ilimitada. E também, posso contar uma fofoca? A America Chip deixa você rotear seu celular com quem você gosta. Certo? Então você tá viajando com aquele cunhado folgado que toma tuas Coca-Cola no fim de semana? Não fala nada, deixa
não,
se lascar.
Melhor nem viajar com ele.
É, vai vir na tua. Aquele golpe, né? Quem nunca, né?
Olha.
O famoso golpe da. O golpe da carteira, meu! É.
Olha.
Já caiu nesse golpe da carteira?
Já.
O cara vai jantar e fala, puta, ixi, mano, esqueci a carteira. Não, tu paga hoje, que daí depois a gente acerta. É. E nunca mais!
Olha, mas viagem em grupo é complicado.
É difícil.
É complicado.
Só dá certo quando é pra Fátima.
Porque cada um... Ou pra
ou Lourdes.
Roma.
Isso,
Lourdes.
Quando é destinos religiosos.
É.
Porque senão é complicado. É uma turma muito fodida, um por cima do
Aparecida
outro.
Aparecida do Norte.
Alô, Goiânia! É, que o cara...
Padre Paulina.
É.
Destinos religiosos.
Isso.
Senão,
senão não
dá certo.
Porque
dá
é uma
certo.
Turma muito maldosinha. E aí começa a querer vir nas costas do cara. E já começa... Pô, esse perfume aí, tu não me empresta só pra... Aí já usa o perfume do cara. Quer usar, sabe o quê? Aquele espremedor de cravo. Que é uma coisa pessoal, né?
Pessoal, não dá, não
o
dá.
Cara, o alicate ali que tu cutuca a unha do pé. Aí ele não dá pra emprestar
não
essas
não,
coisas.
Não.
Porque senão depois garra uma micose. Isso aí nunca mais ajeita a unha do dedão do cara. Uma desgraça.
Olha, viajar em grupo é difícil.
É difícil. Mas se você vai viajar com o chip da America Chip, você pode compartilhar até a internet com as pessoas que você gosta. Então acessa o site americaship.com. E também segue a America Chip no Instagram, que é @americachipoficial, certo, Mandy?
Exatamente. De convidar também para acessar o nosso site, vagaspelomundo.com.br, que tem várias matérias novas, inclusive feiras de recrutamento para trabalhar, área de turismo em Portugal.
Uhum.
Também tem vagas em cruzeiros,
aliás,
de cruzeiros.
Isso é importante dizer.
Online.
É, isso é importante dizer, Mandy, porque muita gente que nos ouve aqui já tá, né, ou tá morando fora, ou tá pensando em morar fora. E se quem já foi morar fora tá pensando em mudar de emprego, quem ainda não foi tá conseguindo querendo arrumar um emprego,
uhum.
Fevereiro e março são meses essenciais, importantíssimos
pro ano.
Pro ano, pra vida. Por quê? Porque agora as empresas estão fazendo as feiras de recrutamento, porque o que acontece? Quando a gente fala do hemisfério norte, fala de onde? A Europa.
Uhum.
O verão.
Isso.
É junho, julho, agosto, setembro. Então isso. É a temporada de verão. Então as empresas agora já estão se preparando pro verão.
Exato.
Vou dar um spoiler. Tem uma. A gente publicou uma matéria no nosso site da Swiss Port, que é uma companhia, uma multinacional da Suíça, que faz handling. Ó, oh, uhum. Mama, que é de uva. Que é o que empurra o avião,
uhum.
Troca ali o pessoal, vovô. Vovô veio de cadeira de roda. Vem a Swiss Port com o caminhãozinho,
sim,
coloca
sim.
O vovô. Ah, criança cagou. Vai lá, limpa o avião, ajeita. É a Swiss Port. Se você já viajou pra algum país, eles estão em 300 aeroportos. 293, se eu não tô em erro. Então, você, provavelmente você já deve ter visto a Swiss Port trabalhando ali embaixo, tirando bagagem, né, e tal. Eles vão contratar para 2024, para a próxima temporada de verão agora, na Europa e no mundo. Eles estão em todos os continentes, estão na Austrália, em tudo que é país. 5 mil profissionais.
Uhum.
Então, se você está procurando emprego, acesse o nosso site, vagaspelomundo.com.br. Dá uma olhada com carinho nas vagas que a gente publica, porque a gente coloca o link direto para você enviar a sua candidatura. Inclusive, no site de carreiras da Swiss Sport, você escolhe qual país você quer, qual continente.
Isso.
E é tudo bem definido.
A gente colocou todos os links, então acesse o nosso site,
vagaspelomundo.com.br.
Também tem vagas na Tivoli, né? O Tivoli está recrutando aqui em Portugal, nós escrevemos uma matéria.
Centenas de vagas.
Tem vagas, né? Tem feiras de emprego da Bolsa de Empregabilidade esse ano também.
Tem.
São 5 feiras, né? Então.
O Tivoli está fazendo eventos de contratação por Portugal inteiro.
Sim,
também.
Tem várias oportunidades, né? Também escrevemos de vagas na semana passada em Zurique.
Na Europa.
Né? Vagas para quem fala português na
Exatamente.
Suíça.
Exatamente. Ah, e posso dizer?
Então acesse o nosso site que tem muita coisa.
É,
muita
tem muita coisa.
Coisa
boa. E nessas vagas para quem fala português, tem vaga para quem que exige ensino superior e tem vaga que exige curso técnico.
Uhum.
Então assim, ah, por exemplo, vou dar um exemplo. Pedreiro. Muitas empresas na Suíça, aliás, teve uma até que a gente publicou no site, que as empresas são terceirizadas, então elas selecionam os profissionais para trabalhar na obra, por exemplo. E a exigência do dono da obra era que falasse português fluentemente.
Sim, porque ele deve ser o português.
Exatamente,
também.
Ou
exato.
É brasileiro, é português, está construindo e quer falar com o cara, falar, eu quero assim.
Exato.
Né? E não é alemão, não é italiano. E aliás diz, não é necessário falar alemão, nem italiano, nem nada.
Viu?
Mas falar português é essencial. Então acesse o nosso site, vagaspelomundo.com.br e hoje é Mandinha.
Olha, primeiro eu quero só mandar um beijo pro Marcos Chaves, que eu
Aê,
encontrei.
Aê, Marcão, beijo, meu querido.
Encontrei na rua nosso seguidor, um beijo grande, beijo pra toda a família. Ai, que vocês tenham uma vida incrível, olha, nessa nova etapa de vida.
Vai dar tudo certo,
vai
confia.
Dar tudo certo. E hoje, Claudinho,
hoje.
Nós vamos falar, você não precisa ter um plano B. Por quê, Claudinho? Por quê?
Olha aí, meu.
Olha, é um assunto que...
Polêmica, balança.
Polêmica, gera polêmica. Porque muitas pessoas que nós conversamos têm plano A, B, C, D,
Até a
e,
música
F.
do saudoso Pelé, né? Quer dizer, plano A, B, C.
Tem.
A, B, C.
Tem.
Né?
Tem pessoas que fazem planos...
Beijo pro Pelé, que nos ouve.
Plano A,
agora
o plano B, o plano C, né? Vários planos, porque assim, se não der certo nesse país, eu vou pro outro. Se não der certo nesse emprego, eu vou no outro. Se não der certo nisso, eu vou no outro. Se não der certo pra realizar meu sonho, então eu faço outra coisa.
Uhum.
Mas, porém, entretanto, contudo...
Todavia.
Todavia, olha, se você... Fica pensando que você tem outras oportunidades, que você tem outras opções. Você...
Ou aquilo que você tá perdendo.
É, né? O que você tá perdendo nos outros planos, você deixa o seu plano principal, o seu objetivo
o foco,
principal,
né?
De lado. Porque aí você não foca totalmente no plano A.
Sim.
Entendeu?
Exatamente.
Qual que é o plano A? Ah, o plano A é morar fora. O plano A é terminar minha faculdade, fazer uma pós-graduação, um curso rápido, uma certificação na minha área para conseguir um emprego dos sonhos.
Uhum.
Tá. Se você se desfoca desse sonho, dessa meta de vida, muita coisa pode dar errado, porque você tá completamente perdido. Você tá dando tiro para todos os lados e não tá focando no seu objetivo final. Você não tá visualizando aquilo que você quer.
É.
Onde você quer chegar?
Aliás, aqui falando como um atleta de alta performance do tênis, caso eu. Eu ensinei o Guga, né? A jogar. Não, mas aí. Mas sabe o que é uma coisa que a gente aprende jogando tênis? Uma das coisas é, por exemplo, na hora do serviço, sacar a bola.
Uhum.
Você tem que olhar pra onde? Pra bolinha.
Uhum.
E o que acontece? Eu vejo que, né, faz aula com a turma. Aí, eu não, né, vai fazer o serviço?
Uhum.
Quando tu não olha, passa um passarinho. Puta, nego joga a bola no inferno. Mas é por quê? É o foco. E aí a pergunta que
tipo,
eu te faço,
mulher,
faz
um mulher saindo de casa, tentando pegar bolsa, e pegando celular, e pegar chave, isso.
É o multifocal, né? Não, mas daí você acontece. Por exemplo, você já fez o teste? Pega 3 bolinhas de tênis, e joga pra alguém. Se tu quiser pegar as três, não vai pegar nenhuma.
Não.
Se tu focar numa, tu pega uma, certeza. Uhum. E é isso que a gente tá dizendo, que tu disse, que eu acho importante, que é... Às vezes, muitas vezes, eu acho que é uma ideia que a gente tem errada, né? Que muitas pessoas têm, eu também já tive. A ideia é assim, não, eu vou tentar por aqui. A porta dos desesperados, meu. Vou tentar todos os trincos. Uma hora vai abrir. Porém, do outro lado vai ter uma bicicleta? Talvez não. Vai ter um monstro, entendeu? É a porta. Tem um monte de portas. Você vai abrindo tudo, o que vai sair? Sai uma sogra. Você fala, puta vida, meu, tá lá, morrer.
Uma cobra.
Ah, não, mas daí é sogra, é a mesma coisa. Eu digo assim, saiu uma amonga, entendeu? Então, o cara, o que que eu penso? Quando você tenta abrir todas as portas, no fim da história, você não vai conseguir abrir nenhuma direito.
Uhum.
Né? Pra olhar certinho o que tem dentro. Pra ver certinho. E aí, é o famoso esganado, né? Que é a turma o quê? O cara quer tudo e tudo não terás.
Uhum.
Essa é a regra de ouro da vida. É. Tudo não tem como ter.
Não tem.
E aí, eu tava conversando com a Amandinha sobre isso, dessa questão de quem tem muitos planos, né? Plano A, B, C, D, E, F, G. O fato de ter muitos planos e de estar acorrentado ainda ao teu passado... Vou dar um exemplo. Ontem eu vi, eu falei pra Amanda, vi no Instagram. Pena que eu não te mandei, devia ter te mandado. Que era uma mulher lavando um banheiro...
Uhum.
Né? Daí tava...
Europa?
Ai, não sei onde que era, não dá pra saber. Uhum. Mas ela tava atrás de um box de vidro, limpa... Sabe quando fica aquela calcário, né? O branquinho. Uhum. E ela tava passando um pano lá, uma esponja. E aí tava tocando a musiquinha da Sandy, aquela... Quem escolheu fui eu. Que eu não sei qual que é.
E tenho que aceitar.
É essa aí. Beijo, Sandy. Ela não usou. Sandy, Leia.
Beijo,
e
Sandy.
Aí, ela tava, a câmera filmando ela, e aí tava dizendo assim... E pensar que eu era funcionária pública de carreira, não sei o que, tal.
Uhum.
E vim morar fora.
Uhum.
Agora tá limpando o banheiro.
Uhum.
E isso, até eu fiquei pensando nisso. Por quê? Porque quando você tem essa ideia de tipo, ah, essa ideia errada aqui eu tenho pra onde voltar, meio que... Né?
Você fica balançado,
der,
né?
Meus ovos.
É... Não, porque assim, a gente conhece muitas pessoas, né?
Desculpa. Que
a gente conhece muitas pessoas que pediram licença no seu trabalho, né? Seja numa universidade, seja num serviço público, né? Pediram uma licença no seu trabalho pra conseguir morar fora e tentar realizar o seu sonho, né? Então, às vezes, você consegue pedir uma licença não remunerada no seu trabalho de um ano, às vezes até remunerada, dependendo do tempo que você trabalhou, né? Um ano, dois anos... E aí você vem tentar a vida no exterior.
Que só é normal.
Só que
é uma possibilidade.
É super válido, né? Você vem pra tentar dar uma vida melhor pros seus filhos, uma qualidade de vida, uma segurança.
Experimentar, né?
Fugir da violência, experimentar coisas novas, conhecer novos países. Mas você sempre vai estar pensando no seu antigo trabalho e na sua estabilidade profissional que você tinha enquanto servidor público. Por quê?
Especialmente quando dá alguma coisa dá errado, né?
Por quê? Aqui no exterior, a vida é difícil. Você vai começar em vários trabalhos. Aqui em Portugal, realmente, ganha muito mal, né? Ganha pouco. São poucas as profissões que são bem valorizadas. Então, pouquíssimas, né? Que são valorizadas. Então, assim... É difícil você ganhar o mesmo salário que você tinha no Brasil e ter a mesma vida que você tinha no Brasil. Só que aí é sempre uma escolha, né? O que que você quer? O que que faz mais sentido pra você? O que que você busca? Você quer um bom salário, sua estabilidade e a vida que você tinha no Brasil pela segurança, né?
Exato.
Por ficar tranquilo mentalmente, dizendo, não, eu tenho segurança, eu tenho estabilidade, eu tenho dinheiro pra pagar um médico, um plano de saúde, eu vou dar um bom ensino pros meus filhos, um ensino privado pros meus filhos, né? Eles vão ter atividades extras. Ou eu vou ficar no exterior tentando... Né? Um trabalho que não é o que eu gostaria, uma outra profissão, uma outra carreira, às vezes sofrendo preconceito por ser estrangeiro, né? E tentando resolver a vida aqui fora. Só que a vida aqui fora não é igual do Brasil, né? A gente não tem a mesma estrutura
não.
que a gente tinha de rede de apoio, de conhecer as coisas.
Quando tem gente que também não tem, mas no geral é
no
diferente.
No geral é,
né?
diferente,
você tá
porque normalmente,
não conhece,
normalmente
não
você tem uma rede de apoio, né? Então, quando você tá no exterior, você não tem essa rede de apoio e você tem que reconquistar tudo e muitas vezes você não consegue. Mesma base que você tinha no Brasil, você não consegue.
Não.
Mesmo fazendo amigos e tal, não é a mesma coisa.
Não, vai ser
não
sempre
é a
diferente,
mesma coisa.
Né? E sem contar a intensidade, que é o que a gente sempre diz, né?
Isso.
Tomar um não aqui fora é bem diferente tomar um não na nossa cidade, no nosso país de origem.
Sim, um chefe gritar contigo aqui no exterior é bem diferente de um chefe gritar contigo no Brasil.
Tem uma história, né? De um menino e morreu. Não, não é essa. É a história que eu... Lembra quando a gente chegou aqui em 2014? A gente foi passando o tempo, aí a nossa saudosinha Malu ficou doente, a gente gastou muito dinheiro porque a gente, né, não tava... Aquela coisa do cisne negro que eu contei no episódio anterior. É. Você não tá esperando, né, que vai acontecer, e aconteceu. Então a gente tinha um planejamento de ficar um ano sem trabalhar, e, no, né, e aí a gente gastou muito.
Na época o euro era R$3.
R$3,12 o
pão. R$3,12.
E aí a Maluzinha ficou doente, e a gente gastou muito dinheiro e tal, e a gente pensou, tá, vamos ter que antecipar nosso ano de tranquilidade aí pra trabalhar. É. Beleza.
A gente também não ia conseguir, né? Ficar um ano parado, só fazendo mestrado, não ia dar.
E aí eu lembro que a Mandinha falou, meu, vamos fazer brigadeiro.
Uhum.
Lembra disso?
Lembro.
Fui eu lá no mercado, comprei o negócio pra botar os brigadeiros e tal, papá, uhum. Amanda fez brigadeiro. E a gente foi oferecer, qual que era a ideia, né? Vende, entrega pro tio da padaria, o tio da padaria revende, o lucro é dele. Ele me paga lá 50 cêntimos o brigadeiro, 50 centavos, um euro, e vende por dois, e o que ele vender é dele. E eu nunca esqueço disso.
Uhum.
Que a gente... Portugal, né? Portugal e padaria, né? Sinônimo.
É.
E aí eu falei, meu, vamos oferecer.
Eu não sei se em Portugal tem mais padaria ou salão de beleza, né? Cabeleireiro ou
barbearia.
Eu achei
que ia dizer
salame. Ou salão de...
É, barbearia.
Barbearia, né? Não sei.
Até esses dias eu fui cortar o cabelo, só um adendo aí pra história do brigadeiro. Fui cortar o cabelo, tava cortando o cabelo. Aí eu falei, porra, mas tem barbeiro pra caramba, né? Tipo, meu, não falta, né? Aí o Mateu, que corta meu cabelo, falou assim, não, mano, você chega ali no aeroporto, para o avião da TAP, eu acho que a TAP faz promoção, quando é barbeiro, paga metade, não é possível, mano. Os caras tudo com o cabelinho na régua, desembarcando aqui, daí não dá, né?
Tem mais barbeiro do que manicure.
Não, um corta o cabelo do outro, não tem o que fazer, eles ficam cortando entre eles o cabelo.
O dia inteiro.
Muito bom. Chorei de rir. Tá, daí da história do brigadeiro, eu sou na padoca ali, oferecer pro tio, foi um cavalo vestido.
Foi grosso.
Lembra quando os trapalhões...
Não esqueço, nunca.
Lembra quando os trapalhões entravam no cavalo, ia um na frente, outro atrás, vestido de cavalo?
Uhum.
Ele foi aquilo. Foi. Ele não me deu mais coice, porque ele não achou meu saco, senão ele tava chutando até hoje.
Sim.
Nossa, eu saí igual o Chaves, aquele...
Sai, o cão arrependido.
E volta o cão arrependido.
É.
Eu pensei, você vai
morrer, não. E aí a gente tentou vender pras pessoas também.
Ninguém quer. Ninguém queria. O nego te trata igual um bicho.
Ninguém queria.
Aliás, isso é um bom teste pra você que se acha importante...
Isso, você faça ir pra um outro... coisa
não, não.
E venda.
Oferece raspadinha, alguma coisa na rua pra você ver.
É, ou faz cookies, tenta vender. Vai lá.
Faz trufa, vai vender trufa no metrô pra tu ver, como te tratam bem.
Exato.
Porra, você tá louco.
Exato.
E aí eu falo assim, tipo, eu falei, eu lembro na época a gente voltou destruído, comer a bandeja inteira de brigadeiro, não vendeu nenhum, ninguém queria nada, a gente sentou aqui desiludido e comeu 76 brigadeiros cada um.
Na mágoa.
Isso, agora estamos insulina, tá tudo bem. Não, brincadeira. Aí tomamos os 80 brigadeiros cada um, ficamos conversando e pensei, pô, que bosta, né, cara? Ninguém te ajuda, né?
É,
e é isso, porque se fosse lá no Brasil...
E a gente espera que as pessoas vão te ajudar, mas ninguém te ajuda,
aí,
né? Você tem que achar o seu caminho, porque ninguém vai te ajudar nesse percurso. De, você chegou no exterior, tá, querido, tu é só mais um na multidão, tenta sobreviver.
Eu faço um desafio pra você que é brasileiro, e aqui é pra gente que é brasileiro, né? Quantas vezes na sua vida, independentemente da sua idade, você teve alguém que te incentivou pra fazer uma coisa que você pensou em fazer. Então, eu tô pensando em abrir uma oficina mecânica. E o cara diz, abre que eu vou te arrumar cliente, eu vou te ajudar, tá precisando, vou te indicar.
É aquele teu texto, 99 pra 1, né? Cuidado com quem você confia. Porque nós até fizemos um vídeo de Reels no nosso Instagram e a gente falou sobre isso, né? 99 pessoas... Pra uma, né? Porque 99 vão te julgar, 99 vão dizer que não vai dar certo.
90... Mas não levanta, deixa parado.
Ah, tá.
Obrigado.
Tá servindo café. 99 vão te dizer que você não vai dar certo, que o que você quer, todo mundo quer.
Que vai faltar privada pra limpar na Europa.
Muita gente vai te dizer isso. Vai
não, ter... e pouquíssimas.
Pouquíssimas vão dizer, meu, vai lá e arrasa. Vai lá que vai dar certo.
E se der errado,
bom
conta
show.
Comigo.
Bom show,
não,
vai
não,
lá.
Se der errado, conta comigo.
Vai dar certo, é.
A gente tinha no Brasil clientes, não sei o quê. Quando vem embora, viu, se fode.
É, a gente
não
continua...
Não tem assim um,
a gente
tá,
continuou,
vou te ajudar.
A gente continuou trabalhando, né, pra alguns clientes, quando a gente veio morar fora. Isso só durou 3 meses, porque as pessoas queriam a gente lá presencial, não queriam mais...
Vocês queriam. Aí entra a minha teoria do balde de caranguejo e da invejinha.
É, pode ser.
Porque ninguém vê assim o cara... Por exemplo, vamos lá.
Ou por a gente tá na Europa, as pessoas pensam assim, eles foram morar na Europa, eles não precisam mais...
Tá, mas tu acha que tivesse ido morar na Bolívia, eles iam ajudar? Claro que não.
Não, foram morar fora.
Ah, tá.
Só que na Europa as pessoas acham que é chique morar na Europa, entendeu?
Mas não é, eu acho que aí entra pra mim a teoria do balde de caranguejo, que é, tá todo mundo com a bunda ardida, vai todo mundo morrer cozido, mas ninguém pode sair.
Uhum.
E o que sai, Ué, é aquela história. Quando você vê alguém postando foto nas...
Maldivas.
Kiwi Kiki. Lá, como é que é o nome? Piriquique.
Fifi.
É isso, as ilhas lá. Tu não olha e fala assim, Tailândia. Meu, vou fazer um pix pra esse cara, mano. Nossa, fala, fila da puta, velho. Tomara que escorrega o pé e morra. Por quê?
Tailândia, porque a gente... Indonésia, aquelas praias lindíssimas.
Isso. E pipi. E aí, o que que acontece? A gente é invejosinho da estrela.
É do filme, né? Da praia, né?
É pipi. Não, não. E aí, a gente é invejosinho da estrela. A gente não olha e fala, porra, que
os
legal,
nossos amigos do
cara.
Casal Sem CEP já foram pra lá e filmaram pro YouTube. Nossa,
Tailândia? Islândia? Tailândia.
Tailândia.
A Europa.
Que Islândia?
Islândia é onde? A Europa.
Islândia é Europa.
A Europa. É. Não, é porque calor por calor, na Islândia tem vulcão, né?
Ah, calor.
Alô, Goiânia!
Muito calor,
quase
na Islândia.
Quase 90 na Islândia, fica tranquilo.
Não, bem tranquilo.
De boa, a gente...
Não leva nada.
Nada, de boaça.
Bem tranquilo.
Então, aí eu acho que tem essa invejinha, entende? Que o nego fala assim, ah, o cara foi lá morar fora, agora que se vire. Não é o bonzão? Não é, é o bonzão do balneário? Lá.
Eu lembro exatamente de quem falou pro Claudinho, quando o Claudinho disse, ó, tô indo fazer um mestrado na Europa.
A Europa.
Muitas pessoas disseram pra ele assim, nossa, cuidado, porque lá é tão caro. Eu morei lá e foi caríssimo.
Não,
meu Deus, não tinha como comer carne vermelha. Não tinha como comprar fruta. É caríssimo, cuidado.
É, mas isso tem.
Muita gente. Outras pessoas disseram, nossa. Aí a gente falou, né? Ah, não, a gente tá indo fazer mestrado, né, na Europa.
A Europa.
E... Mas assim, precisam trabalhar com o quê? Ah, a gente vai arrumar um trabalho
com
lá.
Vontade,
então, grama cresce em qualquer lugar, o Claudinho dizia, né? E... Ah, mas o que vocês querem, todo mundo quer. Né? Então, muitas pessoas disseram pra gente assim, não vale a pena vocês tentarem.
Vocês são malucos.
Vocês são malucos.
Oh, isso eu acho que foi o que eu mais ouvi.
Vocês vão largar tudo. Meu Deus, mas vocês são loucos.
Vocês são loucos.
Vocês são loucos.
E lá pra com a crise que tá.
É.
Não, porque agora... Isso é uma coisa legal. Esses dias eu vi um no Twitter, que eu gosto muito da rede X. Eu chamo de Twitter, né? Porque eu sou da velha guarda.
Claro.
É, que
ainda
aí
não pegou, ainda não pegou.
Não garrou.
Ainda não
garrou. Não, que era o cara dizendo assim, ai, porque a Europa vai acabar, todo mundo em guerra e não sei o quê, tá, tá, tá. Aí aparece o cara cortou assim e falou, falou o fulano que mora, daí botaram a foto da rua do cara assim, tudo esburacada, tipo, a Europa, o fim da Europa.
É.
Tipo, cara...
Osasco, mora em Osasco, violento, né?
Perigoso.
Perigoso.
E aí o cara dizendo, cara... É uma ideia que nos vendem, que eu acho que também te conforta. Você pensa assim, tá, eu moro num puta lugar bosta.
Mas na Europa
também. Calma, na Europa agora eles estão cortando a cabeça do seu lar, não sei o quê. Tipo, calma aí, meu. Calma. Que Europa que você tá falando? Você tá falando um troço, um continente gigantesco.
Sim, nós temos amigos que moram na Polônia, que é do lado, né, da guerra. E...
Na Estônia, o pessoal tá lá.
Exato.
Com a parede quente lá.
E a vida continua, tá todo mundo trabalhando e tal. Certo, claro, algumas coisas aumentaram de preço, algumas coisas mudaram, mas... Estão seguros, né? Aparentemente, teoricamente, tá todo mundo seguro.
É aquela história, até apertar o botão vermelho, todo mundo tá bem,
todo mundo
né?
tá seguro, tá exatamente. Não que não tenha que ter o passaporte pronto e o dinheirinho guardado,
exato.
Mas,
um comprimido de iodo. Mas,
né, no Brasil, a gente vive uma guerra civil diária, né? Tipo, uma guerra...
Não, eu fiz uma... Eu dei uma aula aqui na universidade, que era sobre essa questão dos meios de comunicação, de como a gente... foco de comunicação. Enfim, e aí eu trouxe alguns dados importantes que o que acontece? Em 2012, 2022, fez 10 anos da Guerra da Síria, que começou a guerra na Síria. E aí eles estavam dizendo, a ONU estava dizendo, 500 mil mortos na Guerra da Síria, não sei o quê, meio milhão de pessoas, papapá, papapá, pô, guerra. Se todo mundo sabe falar Guerra da Síria, você imagina o que você está falando.
Uhum. Os refugiados, sírios...
Exato, tudo o que aconteceu na Europa aqui em 2014, 15, 16, enfim.
Exato.
E aí eu falei, pô, 500 mil... Mas peraí, fui pesquisar dados do Brasil.
Uhum.
No mesmo período, de 2012 a 2022, no Brasil foi 700 mil mortos.
Uhum.
Ou seja, a gente...
Fora os desaparecidos e fora quem morreu no trânsito.
Ah, não. Tô falando de assassino, de homicídio.
Isso.
E aí eu trouxe isso, eu lembro que os alunos ficaram assim, ó, tipo, não. Eu falei, não, porque daí tem lá, pray for Syria,
uhum.
né, a galera reza pela Síria, ajuda aí e tal. Também no Brasil, morreu 700 mil.
Uhum.
Em 10 anos. É a média de 70 mil por ano. Aí teve ano um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas tá. Fora os desaparecidos, que dá mais 70 mil. Fora acidente de trânsito. Nem vou entrar nisso aí.
Uhum.
É uma chacina diária que a gente vive. Mas ninguém fala pray for Brasil. Não tem.
Não,
fala,
ah,
que sei lá.
Vida continua.
Aí, por exemplo, acontece. Aí é aquilo que era... inclusive, eu escrevi um artigo sobre isso, entre aspas, do valor da vida, né? Que é... Ah, dá um atentado num país qualquer aí, de primeiro mundo. Nossa, morreu 5, né? Com uma ou 100 pessoas, não importa a quantidade.
Uhum.
No Brasil, em média, são 160 homicídios por dia.
Uhum.
E ninguém fala nada. Nem nada, não dói. Que se lixe. E aí, isso é uma coisa interessante, que é... A gente olha... Aí é a história do conforto que eu tava dizendo. Ah, eu vou largar tudo e vou embora. Ah, não, mas na Europa, olha a situação agora. Nossa senhora, com a greve dos agricultores. Meu Deus, estão comendo areia da praia. Aí você vai pra vida real. A gente, em 2019, quando foi morar na Inglaterra, em 2016 teve o referendo, votaram os ingleses, os britânicos votaram pra sair, o Reino Unido sair da União Europeia. Beleza. Então começou aquele terror. Você ligava a televisão, meu Deus, os ingleses estão morrendo de fome, vai morrer todo mundo. Matar todo mundo!
Não tem comida na prateleira, tá
tudo vazio, meu Deus, vão morrer. Aí em 2019 a gente teve a oportunidade de morar na Inglaterra.
Uhum.
O que que nos diziam? Daqui pra Inglaterra.
Vocês são loucos.
Levar
vocês
uma criança pro Brest.
Não vai ter médico, não vai ter remédio, não vai ter.
Não tem fruta, não tem verdura, não tem carne, não tem salame, não tem nada.
Vocês são loucos, loucos.
Pronto, fomos pra Inglaterra, morou mais 6 meses. Tinha alguma coisa no mercado, não?
Tava cheio.
Tava? Tá. Conseguiu comer? Tinha gasolina?
Tinha.
Tinha água pra
A
beber.
Gasolina era mais barata que em Portugal. Isso. Muitos, muitos alimentos mais baratos que em Portugal na época, em 2019.
Tinha água pra beber?
Tinha.
Tinha casa pra morar?
Tinha.
Ah, tá. Não, é porque... Aí que eu te falo. Às vezes a gente... O que eu falo aqui, eu já disse outras vezes.
É que todo mundo quer
desliga
colocar...
a televisão.
Não, mas é que até pessoalmente, quando você fala pra alguém, né? Que você vai fazer uma coisa dessas, né? De que é mudar de país... que pra muitos é uma loucura, você vai ouvir. Nossa, você é louco, mas...
Maluco.
Mas bate. Você é louco, né? Alguém vai te dizer, assim, que você não deveria tentar.
Isso.
Porque a pessoa é medrosa, a pessoa tem medo, ela não tem coragem e ela quer passar isso pra você. Entende? Só que ela não sabe a sua força, ela não sabe a tua determinação.
Não, ela sabe tua força a fraqueza de dela, não a tua força. Né?
Exato. Ela tá colocando pra fora aquilo que ela sente. Porque ela jamais teria coragem. Entendeu?
Sim.
Só que ela não sabe quem é você enquanto casal, enquanto pessoa, a sua força, a determinação. Gente, eu coloquei crédito no Skype, eu ligava aqui de Portugal pra Inglaterra, pras imobiliárias, na caruda, ó, tô chegando, vou estudar, né, fazer parte do doutorado na Inglaterra, e eu preciso de um imóvel pra 6 meses com 2 cachorros e um bebê. Na cara de pau, entendeu? Na cara Sim. de pau. Super requisitos, assim, né?
Filtros.
6 filtros. 6 meses. Só 6 meses.
Não pode ter carpê na casa.
Não podia ter carpê na casa toda, porque...
A rinite!
Eu tenho rinite, tem cachorro também, não dá pra deixar, né? Porque quando sai, pelo menos tem que deixar uma parte...
Pro bicho não
fazer xixi em tudo, né? Então, assim, eram muitos filtros e eu na caruda. Eu ligava todos os dias, mandava e-mail todos os dias e tal.
Deu certo.
E deu certo. Claro, não consegui resolver a distância, cheguei lá.
Não, mas não conseguiu resolver a distância, mas entendeu que eles. O que acontece? Lá eles têm uma situação que eles querem conhecer o inquilino.
Sim.
O dono da casa quer conhecer, tanto que a dona foi lá 2 vezes.
E a gente visitou pessoalmente, foi a melhor coisa.
Foi,
né?
Claro.
Foi a melhor coisa de conhecer os lugares pessoalmente. Então a gente alugou um Airbnb pra uma semana, né? Uma casa que aceitava cachorro. É, que tinha um jardim, que tinha berço, mais afastado do lugar onde a gente queria, mas na região, né? Dava 40 e poucos minutos, mas a gente conseguiu ficar nessa casa durante uma semana. A dona super querida, inclusive deu brinquedos pra Ana. E aí, em uma semana, eu resolvi tudo. Eu e o Claudinho resolvemos tudo. Compramos as coisas que a gente já precisava, as primeiras coisas, um berço pra Aninha... Coisinhas
sim,
assim, pra
vida,
começar a vida.
Dia a dia, sim,
pra
sim.
começar a vida.
Mas aí que tá, é o problema, né, de quando a gente... E eu acho que... Tô pensando aqui no que tu disse, mas eu acho que ali foi pra também um divisor de águas. A gente entender que a maioria das pessoas não tem que saber dos teus planos.
Não.
Porque a maioria das pessoas vai
Quase
jogar
ninguém.
Água no teu churrasco. Poucos vão trazer carne boa pra comer. O cara vai trazer a Bavária e vai querer tomar a Heineken. É assim que funciona.
Levar Kaiser.
É, a desgraça. É. Belco. Uhum. Crio. Uhum. As marcas fodidas.
Sim.
Né? Eu conheço pessoas que são ricas e quando toma vodka, em galera só toma Raiska.
Em casa deve tomar
Não pau. Sei. É escondido, não sei qual que ele toma.
Goose.
É, mas com os amigos é Raiska porque é a melhor que tem.
Ah, claro.
Pode, claro.
Oh.
Aí,
nem dá dor de cabeça
não,
no dia.
Não, não dá nada, é tranquilo. E aí, o que eu penso disso? Que... As pessoas não estão preparadas para ouvir os teus planos, por quê? E que bom, a gente aprendeu isso na prática.
Muito.
Né? Aliás, foi até interessante, hoje eu penso sobre isso. Que a gente contou, cara, foi para 1 ou 2 pessoas. E foi suficiente para falar para Amanda, não fala mais nada para ninguém.
Não.
Beleza, quando a gente não falou mais nada pra ninguém, aí vem o outro lado. Ele ficou chateado porque a gente foi e não contou.
Isso, quando a gente
perdemos chegou, amigos por causa
quando
disso.
A gente chegou na Inglaterra, a gente ainda demorou ainda pra postar alguma coisa que a gente tava lá.
Ah, tá
lá.
Resolvendo a vida, pô.
A gente tava resolvendo a vida. E na época a gente não postava muito nos stories também.
E eu voltei pra Portugal pegar as meninas. É, foi assim, uma trabalheira.
Trabalheira. O primeiro mês foi, assim, muita trabalheira pra organizar tudo.
Como eram seis lá, era um mês pra organizar e um mês pra ir embora, né? É. Então tinha quatro pra viver, né?
E as pessoas ficaram chateadas que a gente não contou da nossa vida, como se a gente devesse satisfações pras pessoas.
Não, eu perdi amigo por causa disso.
Como, né? A gente não deve satisfação pra ninguém. Nada. Cada um tem a sua vida, né? É claro que quando um amigo vai viajar, vai morar fora, você quer saber, você gostaria de saber. Só que a pessoa tá cuidando da vida dela, tá organizando as coisas dela.
E não só isso, né?
E não pode contar, porque muita gente vai ter inveja. E você não sabe realmente quem é seu amigo verdadeiro e quem é um amigo tóxico ou um amigo que tem inveja.
Não, é aquela síndrome são que sinais, eu já falei, né?
São sinais que você tem que ir pegando, mas a gente não sabe até passar por isso.
Exato.
E tem coisas que a gente só aprende com a maturidade, com a vivência, com anos de experiência. E morando fora, a gente tá aqui há 10 anos, né, na Europa. Eu nunca voltei pro Brasil em 10 anos. A gente aprende muita coisa do
uma
que
delas
contar,
é ficar quieto.
Do que contar da nossa vida e do que não contar.
É que sabe o que é, Mandinha?
E planos a gente não conta. Não. Sonhos a gente não conta.
É porque assim, ó, é uma coisa que... Diz o ditado lá de Fonópolis. Cachorro mordido de cobra tem medo até de mangueira.
É.
A gente contou pra dois. Ouviu o que ouviu? Falei, agora não conto pra ninguém.
Não, chega.
Aí se tu é uma pessoa que poderia ouvir e que me daria uma boa palavra, deu azar.
Deu azar.
Porque como eu cruzei com os ruins primeiro, os cachorro mordido de cobra. E eu falei pra mano. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando a gente foi pra Inglaterra, a gente não tinha plano B. Tinha?
Não.
E se chegasse lá e não arrumasse casa? Eu ia morar dentro do carro. É. Não tinha? Eu ia fazer o quê?
Ah, ia morar em qualquer muquifo, mas ia morar.
Exato.
Tem muita casa ruim também na Inglaterra, né? A gente morou no interior, na região centro na Inglaterra. E tem muito... As pessoas não entendem, não imaginam que existe um lado dos países desenvolvidos...
Sombrio.
Existe um lado de pessoas pobres. Existem lugares remotos. Existem casas horríveis pra morar.
Sim, existe bairro fudido.
Fudido. Cozinhas
pobreza.
Caindo aos pedaços. Cozinhas, assim... destruídas, banheiros
destruídos,
umidade. Existem todo tipo de imóvel, né?
Ah, no mundo inteiro.
No
igual.
Mundo inteiro. É. Tem donos que não estão nem aí, só vão alugando ali pra quem vier.
Sim.
E vem o próximo
se
e se lixe. É. Não faz manutenção nenhuma, né?
Não. É, mas é muito louco isso, porque a gente... A história de não ter o plano B também, que as pessoas... Aí também, eu vou melhorar o que eu disse, que a gente tiveram amigos que a gente deixou de ser amigo. Na verdade, a gente já não era amigo, né? Então você começa a entender que... Porque um amigo de verdade não fica triste que o outro foi pra um lugar... Passar
melhor.
Seis meses, né?
Melhor,
Né? E aí, pra mim, assim, eu vou te dizer, Amandinha, eu tenho revelação aqui, o salã, balança, meus ovos, ó. A Inglaterra foi um divisor de águas na nossa vida.
Foi muito importante. Foi uma experiência
das
muito
pessoas
importante.
Que, inclusive, eram próximas da gente na época e que hoje a gente não tem contato nenhum, vocês nem estão vivos. E que, pode ver, foi o evoluir, né? Porque se eu tivesse ido pra Namíbia, eu acho que eles iam estar aqui em volta ainda de mim.
Talvez.
Ou pra Bolívia, ó. Vou fazer uma parte do meu doutorado lá na Bolívia.
Talvez. Ou
né?
Não.
Não sei. Mas como tu vai pra um lugar, aspas, legal, o nego já fica, pô, ó, E o que eu quero dizer com isso? Que é aquela síndrome que eu contei num dos episódios. Tem amigos, entre aspas, né, pessoas que a gente convive, que não estão prontas pra te ver bem.
Não.
Se tu tiver mal, ela vai estar sempre do teu lado.
Uhum.
Aliás, conta daquela menina que você me mandou e eu assisti lá da Fabiana Justus lá.
Ah, sim.
Porque a Fabiana Justus tá doente, né? A filha do Roberto Justus tá com leucemia, né?
Isso, a Fabi Justus tá com leucemia, coitadinha.
Tá tratando.
Com três filhos e o filhinho mais novo com 5 meses, né? Então ela ainda tava amamentando, tudo. E ela entrevistou... E aí me apareceu no YouTube como uma sugestão do podcast dela. Uma menina que também teve câncer, leucemia, inclusive. E o podcast é de 7 meses atrás.
Isso, ela tava grávida, né? Eu vi que
ela
falou,
grávida,
pediu comida lá pra onde
queria. A Duda, né? Então. A Duda foi lá no programa dela.
A menina,
eu não lembro o sobrenome dela.
Também não.
E ela contou, né, que ela queria ser atriz, se mudou pro Rio de Janeiro, tentou a vida, trabalhou em loja. Só que ela era jornalista, então ela sempre, como eu gostou de escrever... Então ela começou a escrever... O primeiro livro dela foi sobre o fim do relacionamento dela, amoroso. Ela tem vários livros publicados. E ela descobriu o câncer muito novinha. Ela era
tinha
muito...
Tinha 20 e poucos
20
anos,
e pouquinhos
né?
anos, assim, acho que 23, bem nova.
Uhum.
E ela começou a compartilhar, né, a vida dela no hospital, com câncer, as quimioterapias, todos os...
Fez no limão a limonada, né?
É,
tipo, ela... já tava ali e contou a história dela também.
Contou,
assim,
ela
já, fez, já... Não tô falando mal, tô falando legal.
Ela, já tinha, ela já tinha 150 mil sim, seguidores, sim, sim, né? Então ela continuou contando a vida dela, até porque ela não ia sumir, né? Ah, sumi, de repente, né? E ela começou a contar a vida dela. E ela chegou a ter, assim, quase 1 milhão de seguidores, assim, muitos seguidores. E ela se maquiando pra ir pra quimioterapia, tentando...
Perdeu o cabelo.
Perdeu o cabelo, tentando, assim, tirar o melhor daquela situação.
Sim.
Né? Tentando ficar positiva, até pra ajudar...
Até a Fabi tá fazendo, a Fabiana Justo tá fazendo isso.
Isso.
Tá postando o dia, a rotina dela ali,
sim,
pô. Fudida,
e também
com
pra inspirar outras
e
pessoas,
sim,
né?
Sim.
E também a Duda contou que ela... tentou ficar muito forte pela mãe dela. Porque a mãe dela tava bem desestabilizada, né? Com medo de perdê-la.
Claro.
Então, ela tentou ser muito forte pela mãe dela. E ela contou que depois que ela venceu a luta do câncer...
Perdeu
ela,
o seguidor, meu.
Ela perdeu 70 mil seguidores. Porque as pessoas só queriam vê-la...
Mal.
Mal, na desgraça.
Olha isso, cara.
Não queriam
eu fiquei
ver,
de cara com
não
isso.
Não queriam vê-la feliz, depois colocando roupas... recebidos, fazendo...
Sim, a vida andou. Ela
fazendo...
tratou, curou e a vida seguiu.
Vida
vamos
seguiu,
adiante.
Influencer, trabalhando
isso,
com moda.
Tá, é o trampo dela.
Isso.
E a galera ficou chateada que ela curou, né?
Exato. Você
quando tem... ela falou isso, eu falei, não é possível, mano.
E da Fábio Justus aconteceu a mesma coisa. Porque quando eu li o Instagram dela, ela tava com 1 milhão e 700 mil seguidores.
É, agora eu acho que tava com 2 milhões e meio já.
Já passou de 2 milhões de seguidores.
Não mais, nem mais.
Porque as pessoas querem ver a desgraça alheia. As pessoas não querem ver a pessoa na felicidade, a pessoa plena,
ela tá com 2,8 milhões, ó.
Olha, passou de 1 milhão de seguidores a mais.
1 milhão e 100 mil seguidores
a mais
depois que ela publicou que tava doente.
Exato. Então, olha o mundo que nós vivemos. As pessoas querem o mal.
Desgraça.
O mal, as
desgraça.
Coisas ruins.
Não, eu,
e não
eu
tá
te
dando
digo.
Certo.
Não é só isso, eu te falo.
A desgraça.
Se a gente tivesse um podcast de fofoca.
Sim.
De falar mal de alguém, dos outros, não sei o quê. Provavelmente a gente tinha 1 milhão de ouvintes por dia.
Se a gente fizesse vídeos no YouTube dizendo olha o que aconteceu comigo, meu Deus do céu, olha a desgraça que aconteceu comigo, com certeza ia dar muitos views.
Sim.
Mas aí quando você fala...
tem emprego.
5 erros ao imigrar, cuidado, não faça
que
isso
você não
antes
pode
de
fazer?
Imigrar.
Como fazer uma carta de motivação?
Como juntar dinheiro pra morar fora?
Não, aí,
né?
Não.
Como fazer uma biografia no LinkedIn?
E não só isso, porque a galera, né, o normal, o cara liga a televisão... Nossa, despedimento, tá morrendo todo mundo, guerra, cara, pá, pá. Como que existe vaga de emprego ainda? Não, mentira.
Que
ah, o que é mais que eu escuto é... Ah, é verdade mesmo essas vagas? Daí uma coisa que tá acontecendo muito frequente...
Sim, mas o mundo não para, né, gente?
É.
O mundo continua.
Ué, mas alguém tem que
comer,
fazer o fuzil, né? Se tá tendo guerra, alguém tem que fazer. Não,
ah,
ué, vai ter uma empresa lá, tá contratando, né?
E tem empresa de tudo. Tem empresa de tecnologia que cuida, né, dos dados. Tem empresas que...
De turismo.
Cuidam da segurança. Tem empresa de turismo, tem empresa de alimentos.
Hotel, por exemplo.
Tem empresa de que fabrica carro, que fabrica móveis.
Bateria.
Entende? As coisas
lâmpada.
Continuam, apesar do mundo estar bagunçado. O mundo continua.
Ah, é lógico.
Uns vendem lenço.
Outros choram.
Outros choram.
Isso.
Né?
Exato.
Então o mundo continua.
Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu até falei na última quinta-feira do excesso de mortalidade aqui em Portugal.
Ah, é. O Claudinho fez uma live no YouTube.
Isso.
Que
toda
vai ter,
quinta-feira, às 8 da noite de Portugal. E às 5 horas da tarde, horário de Brasília.
O mundo em 30 minutos.
Isso. Tá tendo excesso de mortalidade em Portugal. Janeiro foi um mês aí que morreu um monte de português e, né, tal. Pra alguém, tá ganhando dinheiro com isso. O tio, por exemplo, de funerária, ele não deve estar mal. Você já viu alguém de funerária reclamar? Eu nunca vi.
Nunca.
Ó, dois setores que eu nunca vi ninguém reclamar. Posso contar?
Pode.
Primeiro, funerária. Eu nunca vi dono de funerária apertado. O cara dizer, papai, esse mês tá duro. Tá morrendo pouco. Não, nunca vi. E o segundo, guincho. Nunca vi dono de guincho reclamar. Já viu dono de guincho reclamando?
Não.
O cara dizer, papai, nós não tá pifando os motores. Nunca vi. Nunca vi, por quê? Porque é um mercado bom. O que eu quero dizer com isso? Que é isso que tu falou. A gente... O mundo é muito grande, né? Não é porque tá tendo uma guerra, ou 1 milhão de guerra, ou vulcão, não sei o quê, que o Elon Musk não tá fabricando os Tesla. Tá metendo ficha.
Sim, sim, o mundo
a
continua.
A vida segue,
o mundo
entendeu?
Continua, exato.
Então, isso é uma coisa
você
interessante.
Você vai ter que escolher com o que se importar e com o que...
Qual que é teu plano?
E qual que é teu plano?
Tu quer ver desgraça? Liga a TV.
É.
Sintoniza,
não quer ver
desgraça?
Aí. Ouve podcasts que vão te inspirar.
Ah, lógico.
Histórias que vão te inspirar. Leia livros bons que vão te ajudar a sair da situação que você está. A te motivar a realizar o seu sonho, o seu plano. Se é morar fora, se é terminar um MBA, se é fazer uma faculdade, se é aprender inglês, se é aprender espanhol, francês, alemão. Qualquer coisa que você queira. Né? Foca no seu sonho. Não tenha um plano B.
Não.
Porque O plano B, ele pode te atrapalhar. Ele pode tirar o teu foco. Ele pode fazer você desistir do plano A. Então, assim, foca no plano A, não conta pra ninguém, fala só com a sua família interna, que mora dentro da sua casa, e com muita, muita clareza sobre os sonhos de cada um, o que cada um deseja, e como que vocês podem alcançar esses objetivos juntos.
Exato.
Se vocês têm filhinhos pequenos, né, se você é casado, tem filhinhos pequenos, conversa com a sua esposa, com o seu esposo, conversa com o seu parceiro sobre a sua vida, sobre a vida de vocês, e quais são os planos que vocês querem pro futuro. Planos tangíveis, alcançáveis, que vocês consigam realizar nos próximos 5 anos.
E outra, né? Eu acho que quando a gente opta, né, quando é uma opção, né? O cara não foi vendido pra casar com alguém, então é uma opção, casei porque eu quis, né?
Sim, quando foi casado por obrigação, isso, né?
Não
forçado.
Foi, como é que eu, como é que é o nome disso? Arranjado?
Arranjado.
Né? Não, tipo, eu casei, a gente casou porque quis, né? Tu quis casar comigo, eu quis casar contigo. Então vamos partir da ideia que a gente quer casar.
Sim.
Então tá.
Tem gente que separa no casamento.
Conheço e fui.
Na festa.
Foi, eu conheço. Aconteceu comigo, não com a gente, mas eu vi acontecer isso. Tá. Mas daí, vamos lá. Isso aí é fofoca, não é pra falar.
Não,
aí, o que eu ia dizer que é o seguinte. A gente, quando casa, né? A gente também não é um percurso solitário, né? Até porque se você tá me ouvindo e é casado e você tem a sua vida e a sua esposa ou o marido tem a vida dele, vocês só dividem um apartamento, vocês não são casados, né?
Sim.
Eu acho que...
Se alguém sente solidão estando casado, né? Alguma coisa não está certa,
então,
né?
Porque... Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando a gente conversou, né, Mandinha, de vamos morar fora, vamos. O que a gente vai fazer? Porque eu lembro da minha alemã, né, dizendo o quê? Não, eu vou morar fora... Mas eu não fico um segundo ilegal e não sei o que. E eu falei, viu, mas eu também não. Uhum. Ah, tá. Então tá. Então como que a gente vai montar o plano pra gente morar fora? Não, eu pesquisei, a melhor ideia é ir como estudante. Tu constrói teu plano A, uhum. E vamos nessa. Vamos. Tá, e daí depois? Aí depois
no início a gente pesquisou Estados Unidos, pesquisou alguns mestrados, isso, né? Nos Estados Unidos, na Holanda, pesquisando.
Mas como eu só tenho dois rins, não ia vender um pra fazer o mestrado. Aí eu falei pra Amanda, falei, então vamos fazer o seguinte. Vamos lá fazer o mestrado. Eu
que
faço...
Que falou?
Falei pra mano.
Só tem um rim?
Não, só tenho dois rins.
Ah, tá.
Aí
dois.
Eu não ia ficar só com um pra fazer o mestrado nos Estados Unidos. Daí eu falei, não vou vender o rim, entendeu? Porque é caro, né, meu?
Não tinha essa reserva financeira pra ir pros Estados Unidos.
Isso. Porque tem aquele ditado que diz que é rir. Tem que fazer rir. Então, assim, daí a gente veio. Eu fiz, porque ia fazer o mestrado. Então, fiz o visto, isso aqui, tal, a Mandinha fez o recrutamento familiar. Ficou nas minhas costas, né? Vamos traduzir. E aí, terceiro. Aí, quando eu fiz o mestrado... O que que eu falei pra ti? Vai tu fazer também.
Uhum.
Né? A gente já comentou aqui. Por quê? Porque é interessante você se envolver socialmente. Ter um objetivo. Então, sim, vai na igreja, vai fazer um mestrado, vai se envolver, fazer amigo. Senão você vai ficar louco. Não tem?
Não
você
dá.
Já não é daqui.
Não
você não vai falar com ninguém o dia inteiro em casa.
Tem que sair de casa. Tem que sair.
Ouvindo o Sandy? Não dá. Não. Aí, foi fazer o mestrado. Fez o mestrado da Mandinha também. Certo?
Certo.
Porém, com a boa minha alemã, diz o quê? Como é que nós vamos pagar isso? Falei, calma. Vamos dar um jeito. Vamos fazer primeiro... A gente vai dar um jeito de pagar.
Uhum.
A gente vai conseguir.
Sim.
Conseguimos.
Plano A, né? Plano
e o que,
A.
Então, mas o que eu quero dizer com isso? Que lá no Brasil que a gente veio, tu abriu mão. Falou, não, Claudinho vai estudar. Eu vou esperar. A gente chegou aqui, agora a Mandinha vai estudar. Eu tô estudando também, mas vamos dar uma segurada pra conseguir pagar as contas. Comer macarrão, salsicha.
Uhum.
Entendeu? E aí entra o tá jogando junto.
Macarrão com atum, macarrão por com alho e óleo.
Então, porque uma coisa que eu percebo muito... E aqui, aí entra o meu lado de fofoqueiro, né? Nelson Rubens. Ok, veja. O que eu vejo? Eu vejo muitos casais aí que a gente conhece na internet que um tá sempre na boa. Tipo, o cara ou a mulher. Estão sempre aqui, ó.
Gastando dinheiro.
E voando. E é Mônaco, e é Nice. Só lindo.
Gran Canária,
Nova
Ibiza.
York. E os pila voando. Que é... E o outro?
Trabalhando.
E aqui uma dica, hein? Olha a dica da galera, meu. Namoro à distância é igual carne de pescoço, bicho. É longe do rabo e perto do chifre.
É.
Então tem que estar esperto. Quando tu voltar e alguém tiver mexido nas tuas pantufas, não reclama. Entende? Aí entra aquilo. Às vezes, tem que estar junto a conversa. Tem que ser, ó. O que a gente vai fazer? Que é o que tu tá dizendo. A gente vai morar fora? Mas peraí. Não, eu vou trabalhar desentupindo esgoto, que deve ter vaga aqui, pra trabalhar com desentupimento de esgoto. E a Amanda vai fazer o mestrado. Beleza, ó, bonita. Quando acabar o teu mestrado, que eu tô desentupindo esgoto, aí é a tua vez. Tu vai desentupir esgoto e eu vou fazer o mestrado.
Uhum.
E assim a gente vai combinando, porque senão só um, eu fico desentupindo esgoto sempre, ou tu sempre desentupindo esgoto, e a outra na boa.
Exato.
Entende? Aí é a conversa. E por que que eu tô dizendo isso? Porque quando tu falou dos filhos pequenos, me pegou muito. Por quê? Às vezes a gente vai se sacrificar, ou sempre deveria pelo menos pensar nisso, que é eu e tu, a gente veio morar fora pra se a gente tivesse filho, que foi o que aconteceu, que tem a Aninha, ela tivesse oportunidades que a gente não teve. Certo?
Uhum.
Isso exige sacrifício. Que não é por nós, é por ela.
Uhum.
Entende? Então, às vezes, você que tá nos ouvindo e tem filhos aí, tá passando uma situação não muito boa, mas já tá no exterior, tá pensando, pô, não sei, não tô feliz, às vezes, tá, tá, tá. É a história de botar a bola no chão. Às vezes é sentar em família e conversar. Por quê? Porque o que tu, marido, tu, esposa, tá decidindo pros teus filhos, vocês perguntaram pra eles se eles querem. Porque às vezes as pessoas não querem. Não sei se tá entendendo. Ou às vezes, o sacrifício de vocês não tá valendo a pena na tua cabeça, porque tu não tá tendo o resultado disso. Tu tá lá desentupindo esgoto, mas teu filho tá tendo a oportunidade de estudar no exterior, de fazer um Erasmus, de... Não sei o que que tá acontecendo, cada um tem a sua vida.
Uhum.
Mas tem que ser combinado.
Tem que avaliar, né? Avaliar muito bem.
É, tem que ser combinado e conversado.
Se tá valendo a pena.
Isso, tem que ser conversado, entende?
É, se tá valendo a pena.
Porque...
Se as crianças estão felizes, realizadas, se conseguiram fazer amigos.
Porque sabe, Amandinha, eu vou entrar aqui num assunto que eu acho que é meio... Que as pessoas não comentam muito, mas eu acho que é legal a gente comentar. Porque existe também o tabu da conversa em família sobre determinados assuntos, entre eles, o morar fora. Por quê? Porque é o sonho de... Né? Às vezes a criança ou o jovem ouve aquilo, pô, o pai se sacrificou, a mãe vendeu isso, o pai vendeu aquilo, o pai se ferra de sol a sol aí pra te dar uma vida melhor. Porque é isso, né? Quando
uhum.
eu fecho o cacete, falo, eu me ferro aqui pra dar uma vida boa pra vocês, seus
Sim.
merda!
Pra comprar um celular... Isso. Um computador.
E a criança, né, a pessoa, o jovem lá do outro lado, fica na... Ou às vezes só marido e mulher, né? Às vezes fica naquela porra, não posso dizer que eu não tô feliz porque o cara tá se lascando.
Uhum.
E eu não tenho essa chance. Porque o cara não me dá essa chance. E aqui entra a história da comunicação. Acho que é importante a gente...
Precisa.
Encontrar um espaço de oportunidade pra conversar e dizer assim, olha, Mandinha, eu agradeço aí o esforço que tá fazendo, mas eu não tô feliz, cara.
Uhum.
Não tá legal pra mim.
Uhum.
Ou, porra, agradeço o esforço que tá fazendo, eu fiz um plano aqui, ó.
Começa sempre com uma fase positiva.
Isso.
Né?
Você vai, Boré?
Não.
Ah, não. Mas vai.
Obrigada, né?
Obrigado, mas...
Obrigada por tudo que você tem feito.
Mas tô
Obrigada
indo embora.
Pela dedicação e tal, mas...
Tô indo embora.
Eu acho que não tá valendo a pena a nossa experiência no exterior, não tá sendo...
E às vezes
benéfica.
Pode ser dos dois lados, né? Que
sim,
é...
Sim.
Geralmente quem tá na parte melhor não vai lembrar de ajudar o outro que tá fudido. Então, por exemplo, o cara tá lá em Mônaco. Ele não vai lembrar, pô, eu tô aqui em Mônaco, a Mandinha tá lá vendendo doce, dormindo pouco. Não, ele tá lá em Mônaco, né? Mas da parte de quem ficou é dizer, ó... Viu? Eu tô me sacrificando, eu queria entender quando que vai ser a minha recompensa. Porque a gente é assim.
Sim.
Entende?
A gente trabalha a semana inteira porque no final de semana a gente quer...
Ir na zoninha. Ah, não, não, não. Digo,
quer
tomar
ir num
um...
restaurante,
isso.
Quer tomar um drink,
um
quer...
Não, não.
Quer dar um passeio,
um
viajar,
salame.
Né?
Lepo.
A gente quer se recompensar
claro.
Pelo trabalho, claro.
Sim, normal.
Normal,
tá,
é ser humano,
né? Tá, só que existe
né?
um tempo. Tá, eu vou me lascar quanto tempo?
Quanto tempo?
Ano? Então
é,
tá.
E tem gente que tá anos no exterior e viu que realmente não...
Não vira.
Não virou. Não virou, não conseguiu um trabalho melhor. É, as empresas são difíceis.
E tá tudo bem.
E tá tudo bem. Só que vocês precisam conversar sobre isso, né? Porque assim, foca no plano A. Ok, o plano A não deu certo. O que que a gente vai fazer agora? Né? Será que a gente...
Qual que é o próximo plano A?
Será...
Não é um plano B, né?
Isso.
Porque daí é todo mundo remando
isso,
no mesmo lado,
pro
né?
mesmo lado. Não tem, assim, várias opções, né?
É a porta dos desesperados.
É, vamos pra Espanha, vamos pra Inglaterra, vamos pra Irlanda, vamos pra isso, vamos pra aquilo. Tá, e aí? Né? Calma. Ai,
isso, mas a gente vai chegar aonde?
Tá todo
né?
mundo dizendo que vai pra Suíça, então eu vou pra Suíça também. Calma, calma. Você já viu o custo de vida? Você viu quanto você vai ganhar? Você consegue... Se manter na Suíça.
Inclusive, eu escrevi sobre a matéria de Zurique, que é uma cidade da Suíça que tem os salários mais altos.
Isso.
O cantão, né?
Isso.
De Zurique. Mas por que tem os salários mais altos? Porque é a cidade mais cara do mundo.
É uma das cidades mais
caras. Não, é uma das, não. É a cidade empatada com Singapura.
Uhum.
Então, tem duas cidades que são mais caras do mundo. Singapura e Zurique.
Exato. E aí, você tem que pesquisar sobre visto, documentação. Muitas pessoas vêm pra Portugal com um título de residência, né? Com um visto pra morar em Portugal. Ficam aqui 6 meses, veem que o salário realmente é muito baixo, né? Eu já escrevi sobre o salário mínimo aqui em Portugal, quanto que aumentou e tal.
Especialmente em relação ao custo de vida, né?
Exato.
Antes ainda era baixo, mas o custo de vida ainda era mais baixo.
Agora
em relação,
não,
agora não.
Agora tá alto.
Tá caro.
E aí as pessoas já querem, em 6 meses, já querem mudar de país e ir pra outro país da Europa.
Não é assim, né?
Com visto de Portugal.
Não é assim.
Né? Então você vai precisar fazer um novo visto daquele país.
É.
Claro que você pode sonhar com coisas melhores.
E deve.
Pode sonhar. Só que aí, o que você precisa fazer pra realizar aquele sonho?
É.
O que tá no seu alcance?
Esses dias, faz um tempinho, encontrei um vizinho na garagem. E ele tava chegando, acho que era mais tarde, eu tava chegando umas 10 horas da noite. E aí ele encontrei ele estacionando a motinha. Eu falei, ô vizinho, tudo bom? Tudo bem? Ah, tudo bem. Chegando no trabalho e tal, aquele papo, né? Aí ele, não, eu tô fazendo um curso, tá? Tô terminando um curso de soldador. E como eu trabalho a semana inteira de horário comercial, depois eu faço o curso depois. Então, tipo, eu trabalho das 8 ao meio-dia, das 2 às 6, das 7 até as 11 da noite faz esse curso. Eu falei, ah, sério, que massa, tal, não sei o que, fiquei conversando com ele. Ele, não, porque aí entra aquilo. Qual que era o plano? Sair do Brasil. Beleza, fugir da violência. Viu que aqui em Portugal não tá legal? Qual que é o plano? Uhum. Vou fazer, onde que tem emprego?
Uhum.
Ah, não, soldador é um troço que tem emprego, beleza. Como que faz pra ser soldador? Não é acordou, vai lá soldar. Não é assim, uhum. Tem que fazer um curso. Beleza, uma uhum. certificação. O cara trabalhando normal,
uhum.
fazendo o curso de soldador. Ou seja, ele tá dentro do plano A dele.
Uhum.
Entende? E a esposa em casa. Cara, ó, depois eu vou lá fazer o curso. Uhum. Eu acho que eles não têm filhos, tem um cachorro. Mas enfim. Entende o plano A?
Uhum.
Então a gente segura daqui, segura de lá, porque fazer essas formações também não é barato, não é uma coisa assim.
Uhum.
Eu vou fazer e tal. Beleza. Aí passou já um tempo, eu acho que ele conseguiu ter um emprego aqui em Portugal como soldador. Já não tá de moto, tá de carro.
Uhum.
Então já deu uma melhorada na vida.
Uhum.
Mas entende o que eu quero dizer? Que é um trabalho, é um esforço em conjunto.
Uhum. Aí trabalha aqui pra pegar experiência e depois manda o seu currículo pro outro
ou
país.
Aquela história de ficar aqui não sei quanto tempo e aí o documento consegue consegue uma residência permanente e aí com isso já consegue ter mais flexibilidade e tal, mas meio que botar a bola no chão e falar, o que que a gente vai fazer? Entende? Porque isso é uma coisa que aqui na Europa eu gosto, né? De morar fora, que é as pessoas esforçadas são premiadas.
Uhum.
Né? Aquela pergunta. Agora mais uma polêmica. Hoje é o dia da polêmica. Hein? Vale a pena ser honesto no Brasil? Vale a pena ser esforçado no Brasil? Uma pergunta. Não sei a resposta. Pense.
Uhum.
Por quê? Porque aqui fora vale. Porque é aquela história. Vou me esforçar, vou fazer um curso aí, sushi man. Sei lá. Vou aprender a fazer sushi. Isso dá trabalho, exige tempo, dedicação. Depois que eu terminar, eu vou ser recompensado por isso? Eu vou conseguir um emprego melhor? Eu vou conseguir ganhar bem? Ou ganhar um salário melhor? Muito provavelmente sim. Entende o que eu quero dizer? Então, às vezes, que nem fazer esse curso do vizinho que ele fez de soldador, isso vai trazer pra ele uma oportunidade. Vai abrir portas. Entende o que eu quero uhum. dizer? Então, às vezes, é importante a gente colocar a bola no chão peraí, vamos lá, vamos se orientar aqui. O que que tá acontecendo? O que que mudou? Porque mudou, a gente pode falar, nos últimos 4 anos.
Uhum.
Né? De 2020 pra cá, com essa merdança que deu no mundo aí,
uhum.
que a vida aqui em Portugal ficou muito mais difícil, que a uhum. situação piorou. Aqui no mundo, mas a gente tá falando aqui porque a gente mora aqui. Mas no mundo piorou. O mundo tá pior.
O mundo tá pior.
Ponto.
Sim.
Concordamos nisso.
Tá mais caro.
Tá, o que que a gente vai fazer? Porque muita gente também pensa, Mandinha, e eu acho que, daí é minha opinião, né? Provavelmente tá errado, mas eu vou dar. Que é a gente fazer um plano de vida. Então, os próximos 30 anos. Cara, a gente vive um tempo em que as coisas mudam muito rápido. Né? A mudança, o dobro de. Daqui 12 ou 14 meses, a gente vai ter o dobro de tecnologia que a gente tem hoje.
Uhum.
Então, o teu celular de 1 tera, daqui 14 meses vai ter um melhor de 2 tera, no mínimo.
Uhum.
Coisa que antigamente levava 100 anos. O cara sair da carroça pro cavalo levou 500 anos.
Uhum.
Mas do Tesla pra um carro que vai voar, talvez já não seja mais tão longe. Tá entendendo o que eu quero dizer? Ou seja, isso exige que...
Não quer dizer
da rota...
Não quer dizer que seja melhor, né?
Não tô dizendo que é melhor, eu tô dizendo que é o que é.
Sim.
E isso exige que você se adapte a isso, porque... Imagina um cara que, antes da energia elétrica, dizia... Eu não vou abrir mão das minhas velas aqui na minha empresa. Se lascou. Eu não quero ter eletricidade aqui.
Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, né? Camões. E é isso.
Só que isso tá cada vez mais rápido.
Tá
então, assim,
rápido.
É necessário que a cada 6 meses a gente que tá morando fora, com a intensidade de morar fora, olhe pros planos.
Isso.
O nosso plano A, como é que tá?
Isso.
Quanto falta pra gente alcançar? Vai demorar muito?
Uhum.
Porque a vida tá mais rápida, entende?
Isso. E quem fica pra trás, né, Claudinho? Quem acha que não precisa mudar, sofre muito. Porque o mundo tá mudando. É. E a gente, às vezes, quer continuar naquela mesma vida... Naqueles mesmos hábitos que a gente tinha, só que infelizmente não dá pra continuar os mesmos hábitos.
Não.
Porque as coisas mudam, né? E se a gente quer resultados diferentes na nossa vida, a gente vai ter que abrir nossa mente, a gente vai ter que pensar de uma forma diferente, explorar novas formas, novos jeitos de viver, porque não tem como a gente ter resultados diferentes tendo os mesmos hábitos. Ah, a gente precisa mudar, né? Muitas pessoas querem morar fora e não querem aprender inglês, tá? Mas você sabe a importância do inglês na sua vida, né? Por que que você tem esse trauma? Por que que você não quer aprender inglês, né? Por que que você não quer tentar nem começar, né? Então tem que pensar diferente, agir diferente pra gente conseguir mudar. Não é fácil, é difícil. Todo dia a gente tem que tentar. Todo dia, todo dia, todo dia. Todo dia você tem uma nova chance de recomeçar, né? De escrever a história diferente, de ter mais energia, de acordar um pouquinho mais cedo e fazer uma coisa diferente.
De tentar dormir um pouquinho mais cedo.
De tentar dormir um pouquinho mais cedo.
Sair do celular um pouquinho
mais.
De ler
10 páginas de um livro. De tentar fazer alguma coisa diferente pra aprender.
Sim,
você algo
não precisa
novo.
Virar um cientista da noite pro dia, mas você não. Pode ir todo dia, né? Lendo um pouquinho, aprendendo uma coisa diferente. É uma coisa que... É aquela história. Tenta sair um pouquinho da tua zona de conforto todo dia. Ficar desconfortável com alguma coisa. Eu acho que isso é uma das coisas que eu aprendi, pra mim foi uma mudança de vida, quando eu descobri, e talvez tenha coincidido com a Inglaterra, quando eu descobri que pessoas óbvias me cansam. Eu tenho um problema com isso. Quando eu converso com alguém que não me... Tá, e aí? Não me desafia. Não... Isso eu perco o interesse muito rápido, sabe? Uhum. E por quê? Porque eu acho que a gente tá vivendo um tempo, que eu disse antes, que as coisas evoluem muito rápido, né? E que ficar... Talvez o que você pensava semana passada já tá errado. As coisas mudam. Entende? A gente tem coisas que a gente tem hoje que não existia há 10 anos. Que não existia há um ano, né? E eu acho que esse evento de 2020 fez a gente perceber isso. Ficou estampado na nossa cara. Falar, bicho, agora a reunião é online. Coisa que não era. Era, tinha, tá? Mas não era assim sempre.
Não.
Né? Enfim, a gente tá passando por mudanças. E o que a gente vai fazer com isso?
E a gente não escolhe, né?
Não.
Não é a gente que determina, né?
Não, claro, você vai fazer algumas escolhas. Do, por exemplo, a história do desligar a televisão. É uma opção nossa. Eu não assisto televisão, mas não é porque... É porque a gente não quer. Tem televisão na sala, mas eu não assisto. Ah, acho que esse tempo aqui...
Ou escolhe o que você vai assistir, né? Filmes inspiradores, séries inspiradoras. É. Coisas que você vai pensar sobre a sua vida.
Ah, lembrei.
Né? Ou entretenimento mesmo, né? Entretenimento que vá melhorar a sua vida, alguma coisa que vai te fazer pensar sobre algo.
Uhum.
Mas não notícias o dia inteiro na televisão.
Não, esses dias eu não lembro...
Isso não melhora a sua vida, não. Só te deixa mais triste.
Claro, e eu não lembro esses dias o que eu tava passando, mexendo na televisão. E aí tava passando um desenho. E a Aninha, ah, pai, deixa eu ver aí o que é o desenho. Isso aqui é um canal de desenho de criança, aqui na TV aberta. E aí eu, ah, tá, vamos ver dela. Ficou um pouquinho dela, ô, pai, dá um pause que eu vou fazer xixi. Eu falei, ô, fia, não tem pause na TV aberta. Eles não sabem, ela não entende, entendeu? Ela, mas como é que vocês faziam? Aí ela, lembra, começou esse papo, eu falei, ih, amor, era um negócio complicado, eu tinha que saber o horário.
A gente tinha que se programar pra
claro,
ver
TV Colosso. É. Não tem a massa, grava e assiste depois, não tem isso.
É, Fada Bela.
Oh, não.
Capitão Caverna.
Isso, não, o Capitão América.
Capitão América.
Isso, tinha o Capitão Caverna também.
É.
Mas ela, dá pausa aí, pai, que eu vou no banheiro. Eu falei, amor, não tem como. Ah, pai, por quê? Ficou putaça. Eu falei, não, porque tá na TV, amor. Tá. E... Entende como as coisas mudaram?
Uhum.
Da nossa geração pra anterior. Pra próxima, no caso, né?
Uhum.
Que ela vai ser, né? E aí, muda. Mas, quando não tem um plano B, a tendência é o esforço ser focado 100% em realizar aquilo.
Uhum.
Se vai dar certo, se é o mais certo, se é o correto, se era a coisa que você queria pra sua vida, não sei, mas tenta primeiro um. Se você tiver 500 portas, vai virar o Sérgio Malandro na porta desesperado.
Uhum.
Você vai abrir todas as portas, vai sair monstro, monga. Talvez tenha uma bicicleta, um patins, um trotinete lá, um patinete, sei lá. Mas talvez a chance é remota.
Exato.
Certo, Amandinha?
Certo.
E esse podcast é patrocinado? Sim! Temos o patrocínio de América! Ship! Se você vai viajar pro exterior, porque você tem o sonho de viajar pro exterior, quem não tem?
Todo mundo.
Visitar um outro país?
Todo mundo.
A Europa. Né?
Disney, todo mundo quer.
Olha aí, galera!
Orlando, Flórida. Miami.
Isso.
O pessoal quer viajar,
claro,
né?
Isso. Claro, isso. Vai acessar o site americaship.com, vai lá, coloca a data da sua viagem, o destino, vai ver qual é o melhor chip que a Americaship tem pra você, faz a compra, pode pagar até 6 vezes. O chip tem 3 tamanhos, também tem o eSIM, que é o chip eletrônico da Americaship, a ativação é feita toda online, você não precisa mexer no seu telemóvel,
uhum.
Né? O seu celularzinho fica ali, pá. E aí, quando for fazer a compra, bota o cupom de desconto Vagas Pelo Mundo, ganha descontinho, e assim, ó, Amandinha. Tá rolando um monte de promoção legal na Americaship.
Uhum.
Então, se você não tá com viagem marcada agora, mas, ah, quem sabe, daqui 6 meses, um ano, já pode comprar o chip. E já vai pagando. E deixa lá, em stand-by.
Uhum.
Bonito. E aí, quando for viajar, tem o chip da Americaship. Com alta velocidade, internet alta velocidade. Um dia 4G, 4G, um dia 5G, 5G. Inclusive, pra muitos destinos com ligação ilimitada. Certo?
Certo.
Segue a Americaship no Instagram, @americashipoficial.
É verdade. Segue a América Chip. Obrigada, América Chip. E se você quer trabalhar no exterior e não sabe por onde começar, a primeira coisa é fazer o seu currículo. Então entre em contato comigo, que eu tenho a mentoria de currículo e eu faço o seu currículo e te dou uma mentoria de uma hora pra você ampliar um pouco seus horizontes sobre o trabalho no exterior, como se preparar para as entrevistas. Então eu te ajudo nesse processo com a minha experiência, né, de trabalho há 8 anos no site Vagas pelo Mundo. O nosso site querido, né, Claudinho?
Isso.
Que
e pra
fundamos
entrar
em 2016.
E pra entrar em contato com a Amandinha, vagaspelomundo@gmail.com. Bota lá o orçamento, currículo e o país que você quer. E a Amandinha vai conversar contigo, vai marcar a mentoria, vai ver aí, fazer um orçamento legal. Ah, também quero o LinkedIn, quero deixar em inglês, quero deixar bala. vagaspelomundo@gmail.com. Orçamento, currículo e o país. Fala com a Amandinha. E quem sabe não é o seu primeiro grande passo pra morar no exterior. Certo, Amandinha?
Com certeza.
Eu sou o Claudinho.
E eu sou a Amanda.
E nós somos do site vagaspelomundo.com.br, um site que a gente te convida vivamente a acessar todos os dias, porque todos os dias nós pesquisamos e publicamos notícias que podem mudar a sua vida. Um beijo grande, obrigado, uma excelente semana e quinta-feira tem mais. Certo, Amandinha?
Certo.
Beijo e até lá.
Beijo! Beijo!